os atos institucionais da ditadura militar no Brasil. Os atos institucionais foram normas de natureza constitucional, ou seja, com a força da Constituição, expedida durante a ditadura militar, mais precisamente entre 1964 e 1969. Os atos institucionais foram mecanismos adotados para legalizar qualquer ação do governo militar, mesmo que essa fosse inconstitucional. Ao todo, foram promulgados 17 atos institucionais, regulamentados por 104 atos complementares. Vejamos alguns. AI-1. Publicado em 9 de abril de 1964 pela Junta Militar, só passou a ser chamado de Ato Institucional número 1 após a publicação do Ato Institucional número 2. Concedeu ao Comando Revolucionário o direito de cassar mandatos legislativos, suspender direitos políticos pelo prazo de 10 anos e deliberar sobre a demissão, a disponibilidade ou a aposentadoria dos funcionários públicos que tivessem atentado contra a segurança do país, o regime democrático e a probidade da administração pública. Determinava também que dentro de 2 dias seriam realizadas eleições indiretas para a presidência e vice-presidência da República. Tanto a vigência do mandato quanto o fim da presidência estabelecida e eleita a partir desse ato teria a data de 31 de janeiro de 1966. AI-2. Baixado em 27 de outubro de 1965, redefiniu o autoritarismo do AI-1, extinguindo todos os partidos políticos e conferindo ao Poder Legislativo poderes para cassar mandatos e decretar estado de sítio sem consultar o Congresso. Decretar o recesso do Congresso. Criar decretos-leis que entravam em vigor sem a aprovação de qualquer outro órgão da República. Demitir funcionários civis e militares incompatíveis com a Revolução. Estabeleceu a eleição indireta para a presidência, transformando o Congresso em colégio eleitoral. Foi baixado em 27 de outubro de 1965. AI-5. Decretada em 13 de dezembro de 1967, foi o mais abrangente e o mais autoritário de todos os atos institucionais. Na prática, revogou as determinações da Constituição de 67, reforçou os poderes do Executivo ao determinar o direito de intervir e fechar não só o Congresso, mas também as Assembleias Legislativas Estaduais e Câmaras Municipais. Foi com o AI-5 que o governo pôde censurar os meios de comunicação, eliminar garantias de estabilidade do Poder Judiciário, suspender o habeas corpus de qualquer cidadão preso por crime político, cassar mandatos eletivos e suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, além de confiscar bens e cercear direitos individuais. No dia em que o AI-5 entrou em vigor, o Congresso entrou em recesso por tempo indeterminado por força do Poder Executivo. A partir do AI-5, muitos brasileiros foram presos, torturados, mortos ou exilados. E ele deu origem a mais 12 atos institucionais, todos editados por Costa e Silva e pela junta militar que o sucedeu, dando aos governos militares o direito de usar rotineiramente o poder coercitivo como alternativa para superar os conflitos políticos. Em 14 de outubro de 1969, foram editados o AI-16 e o AI-17. O 16 declarou vagos os cargos de presidente e vice-presidente da República e marcou para o dia 25 de outubro seguinte a eleição presidencial pelo Congresso. No dia 15 de outubro, o Congresso foi reaberto e, no dia 17, a Junta Militar promulgou a Emenda Constitucional número 1, incorporando dispositivos do AI-5 ao novo texto que se tomou conhecido como a Constituição de 1969. O AI-5 só foi revogado no final do governo do presidente Ernesto Geisel, em dezembro de 1978, pela Emenda Constitucional número 11. Não houve punição a nenhum membro do governo e a nenhum membro do Exército ou da Polícia pelos crimes praticados durante o período em que o AI-5 esteve em vigência. Da mesma forma, todos os que foram julgados, presos e exilados por crimes considerados políticos foram perdoados.